Reunião de Mulheres. Curitiba, 25 de outubro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Fundamentos para a Edificação da Família. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém. Antes de ouvir a palavra, só queria ler um texto com as irmãs. Está em Lamentações, capítulo 2, versículo 19. É um texto que conclama as irmãs para estar batalhando pela família, né? É, na verdade, Jeremias aqui levantou esse texto porque estava envolto a uma grande aflição, né, do cerco da cidade de Jerusalém, e ela ia ser invadida e iam ser levados cativos, né, todo o povo de Israel. Mas ele clamou aqui, seria um clamor de todos, na verdade, né? Mas também é um clamor das irmãs, né, porque envolve a família aqui. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. É um tempo, né, que nossas famílias, nossos filhos, né, eles estão nas ruas ouvindo muita coisa, né? Vendo, ainda são pequenos, mas um dia vão crescer e vão ver muita coisa, vão ouvir muita coisa. E vão estar, né, nas ruas vendo isso. Mas o nosso papel é batalhar pela família. Isso vale para nós homens, como também vale muito para as mulheres, né, que estão também com seus filhos. E aqui diz, né, levanta, clama, derrama o coração na presença do Senhor, pela vida dos seus filhinhos. Então, que o Senhor nos ajude nessa batalha, né, pelas nossas famílias. E as irmãs estando reunidas orando, creio que derramando sua vida na presença do Senhor é uma grande batalha. É uma grande ajuda, um grande auxílio na família para batalhar, né, pelos filhos, e aí também inclui a família toda, né, marido, né, também. Amém?
O fundamento do meu compartilhar é trazer uma instrução daquilo que é fundamental para a formação da família, para a edificação do lar, especialmente com relação aos filhos, né? Nós vimos, eu fiz uma leitura do Salmo 11, vamos ler de novo, seria muito bom. Fiz outro dia aqui na reunião. Então, no Salmo 11, nós temos o Senhor dizendo assim, através de Davi: no Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Primeiro, verso 4 diz que ele prova os filhos dos homens. Mas no 5 ele diz, o Senhor prova o justo. Mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Temos aí uma descrição dos ímpios confrontando a Deus, mas Deus dando resposta aos ímpios. No verso 6, sobre eles fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Essa é a porção do seu copo. Então nós vemos que o Senhor, ele tem nos fundamentado. Qual é o primeiro fundamento da nossa vida? Tem que ser o fundamento da salvação. Abra em Deuteronômio 32, no verso 15, e engordando-se Jesurum, Jesurum está se referindo a Israel, né? Engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. O que que nós vamos levar ao conhecimento do nosso filho? Qual o primeiro fundamento? Necessidade da salvação. A salvação chama-se Jesus, Jesus Cristo. Ele é a rocha da sua salvação. É para esse caminho, para essa direção que devemos levar os filhos. Até o irmão J.C. Riley estava falando que se nós não sabemos nos comportar diante dos filhos e de repente tratamos de uma forma inadequada ou com um coração amargo ou com muita... ou até tratamos com ira, isso levará eles a se distanciarem do nosso coração. Temos que ser enérgicos, mas temos que ser também, exercer essa disciplina com amor, né? Porque o propósito nosso é atraí-los para o Salvador, mostrar a rocha da salvação. Então, meu propósito aqui nesse compartilhar é trazer, por exemplo, a fundamentação, o fundamento, que é o fundamento, quais são os fundamentos. E também mostrar o que significa a admoestação e disciplina e doutrina. E também como fazer isso e, por fim, como obter sabedoria. Então, aqui nós estamos focados na salvação. É para lá que você vai lançar teu filho. É com esse propósito que você vai trabalhar. E o Senhor Jesus falou, quando eles estavam ali desprezando os pequeninos, ele falou: aquele que escandalizar um destes meus pequeninos, melhor lhe fora que pendurasse uma pedra de atafona no pescoço e submergisse no mar. E para vocês verem o quão grande é realmente o propósito de Deus com as crianças. Que nós devemos realmente servir de exemplo. Eu vou mostrar um versículo para vocês, depois eu mostro outra parte do fundamento. Um versículo que está em Provérbios 29:15. De fato, o que o Paulinho falou, é urgente que devemos trabalhar com nossos filhos, porque daqui a pouco eles estão casando e vão ser ou maus maridos ou más esposas. Ou vão ter uma casa completamente desedificada, sem focar-se no Senhor. É necessário que eles não cresçam apenas como igrejeiros. Não. Que eles cresçam conhecendo o Senhor, né? E as crianças conhecem o Senhor. Samuel conheceu o Senhor quando era bem pequeno. Não foi? Mas ele precisou de um tutor para dizer: é Deus que está falando com você. É Deus que está te chamando. Quando eles começarem a ouvir a voz de Deus e não souberem discernir, você vai dizer: ó, é Deus. Porque você conhece a Deus. Então, Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o menino entregue-se a si mesmo e envergonha a sua mãe. Você alguma vez pensou em fazer o inverso deste versículo? Uma mãe entregue-se a si mesma e envergonha seus filhos? Você já pensou no nisto? Uma mãe que não é governada pelo Senhor Jesus Cristo e é entregue a si mesmo para seus caprichos, será que já pensou em pegar esse versículo e fazer o inverso? O inverso também é verdadeiro. Porque a mãe serve de exemplar, de exemplo. Ela constrói um ambiente, ela constrói um testemunho para que seus filhos vejam como o Senhor é. Como Deus é. Então ele... É que nem o irmão Christian Shen, a filha dele perguntou, como que era Eva, pai? Queria saber. E um dia ela estava tão assim com raiva, com bastante raiva naquele dia, e Christian Shen falou, vem aqui, eu vou te mostrar a Eva, que eu tenho a fotografia dela. E pôs ela diante de um espelho. Aqui está a Eva, você queria conhecer? Olha, olhe bem seu rosto. Então, irmãs. Outro fundamento, nós vimos que o fundamento único da salvação é o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra Jesus quer dizer Jeová é salvação. É o fundamento da salvação, é a rocha. Vocês não podem perder esse foco de levá-los para essa rocha. E também temos o que Jesus falou, que as suas palavras, Mateus capítulo 7. Bem no final do capítulo 7 de Mateus, tem ali dois fundamentos. Uma casa e dois fundamentos. Verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. Foi grande a sua queda. Se você fundamentar seu filho apontando a salvação, mostrando que há um Deus que é salvador e que eu necessito dessa salvação e que ela não se operará senão por Deus, não adianta a criança mudar de comportamento para pensar que está dentro do reino de Deus. Não, ela precisa conhecer que Jesus Cristo é a rocha da sua salvação. Então ele estará bem seguro quanto à sua eternidade. É isto que tem que ser plantado no coração dos filhos. Para que ele vá crescendo em rumo a uma decisão de abraçar o seu Salvador. E a palavra de Deus é outro fundamento, e é o fundamento daquilo que Deus disse acerca de Jesus. É algo que vai prepará-lo para uma experiência com Deus. Ensina, instrui o menino no caminho que deve andar, até quando for grande, não se desviará dele. Uma hora ele vai ter que voltar e se render ao fundamento da sua salvação, que é Jesus Cristo. A palavra do Senhor é um fundamento de vida. Por exemplo, Deus tem ensino para tudo o que devemos ser e fazer. Tem ensino como a mulher deve ser e como deve fazer as coisas. Tem ensino como a mulher deve se vestir. Tem ensino sobre o padrão da vontade de Deus no uso de vestimentas. Tem, por exemplo, ensino como arrumar a casa no padrão da palavra. O padrão da simplicidade é o correto, e simplicidade é ter um coração governado pela vontade de Deus em obediência à sua palavra. Por exemplo, o padrão que você vive é o padrão que os filhos imitarão. É o padrão que eles vão seguir. Por isso que a nossa relação com Deus, eles vão estar aprendendo quem é Deus através do olhar daquilo que eles não entendem. Se eles veem as escrituras, não entendem, mas eles entendem o comportamento da mãe. E do pai, claro. Eles entendem o comportamento dos pais. E isso é importante, porque os pais, o comportamento dos pais, significa uma vivência da palavra viva. Uma vivência de comunhão com Deus. A vida de oração não é suficiente ele ver você nas reuniões de oração. Não. Ele precisa, às vezes, perceber onde está minha mãe. Não está aqui na sala? Não está onde? Não foi no banheiro? Abre a porta, a mãe está ajoelhada. Ah, sim, já sei onde ela está. Está na presença do Senhor. Isso o filho precisa ter um exemplo de vida. Não é somente ser participante de reuniões de oração, mas é uma vida de oração. Às vezes nós somos flagrados mais no WhatsApp do que flagrados, ajoelhados, orando ao Senhor. Nossos filhos nos fragam quanto tempo na rede social e quantas vezes eles nos fragam com o joelho dobrado e um coração derramado perante Deus. Então, tudo na palavra tem, continuando aqui, tem um padrão, um fundamento na educação dos filhos. Por exemplo, Efésios 6:4, ele fala da como criar os filhos ali. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Olha só essa palavra. Provocar a ira aos filhos. Eu acho que uma das coisas que pode provocar a ira aos filhos é a nossa falta de compromisso com Deus e a nossa exigência que eles sirvam a Deus. Eles não têm natureza para servir a Deus e ainda não encontraram o Senhor. Não tiveram um novo nascimento. Nós que já tivemos, aí apresentamos perante eles uma grande exigência e nós somos negligentes naquilo que nós mesmos cremos. Isso pode irritar os filhos. Ele pode não revidar a princípio, mas lá dentro ele vai carregando uma indisposição. Minha mãe fala, mas ela não faz. Minha mãe diz, mas não vive. Cuidado. Eu estava observando o livro de Provérbios e a palavra lábios aparece muitas vezes no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é um livro que fala da sabedoria e é o caminho da sabedoria. Se nós queremos realmente ser transformados pelo Senhor e conduzir com sabedoria as coisas. Então, uma das coisas que o Senhor mais fala ali, ele toca no, na questão dos lábios. Porque nós usamos muitos lábios para instruir o filho, da maneira de falar e tudo mais. Então precisamos aprender como falar, o que falar em casa. Uma estatística mostrou que vários filhos de pastores não caminham com Deus. Mas qual foi a razão de não caminhar com Deus? Mal falar, falatório mal dentro de casa. Comentários, maledicências, murmurações, queixas, descontentamento. E os filhos pensam, bom, a vida cristã é uma chatice mesmo, então. Se meus pais vivem falando mal, vivem falando daquele irmão, vivem se queixando da situação, então a vida cristã, né, não é bem assim. Então aqui, ó, vamos um pouquinho mais para frente. Criai-os na doutrina e admoestação do pai e da mãe, do Senhor. Ó, palavras do Senhor, comportamentos do Senhor, andar do Senhor, tudo do Senhor. Do Senhor. Paulo colocou do Senhor. Doutrina e a demonstração do Senhor. Não nossa. Não o nosso estilo. Vou criar um estilo de educar o filho. Não. É o estilo do Senhor, da palavra, do Senhor. A forma com que o Senhor. É muito simples saber o estilo do Senhor. É só pensar assim, como Deus me tratou. Como Deus me trata. Se eu for obstinado, eu pergunto, Deus me deixará sem correção? As irmãs podem responder. Não deixará. Se eu andar sem temor, ficarei sem disciplina? Não. Por quê? Porque o pai mais perfeito é o Senhor. Nós não, às vezes nós damos uma relevância, claro que. Veja o quanto Deus fez por nós antes de nos disciplinar. Como é que você vai se conduzir? Faça muito pelo teu filho. Então ele aceitará a correção. Né? Eu aceito toda a correção que o Senhor Jesus quer me dar. Porque ele morreu na cruz por mim. Eu não aceito a correção do estranho. Mas de Jesus eu aceito. Porque ele morreu por mim. Você aceitaria alguém entrar na tua casa, nunca fez nada por você, e ali descascar você? Hã? Não, certamente que não. É um estranho para você, né? Jesus falou, as ovelhas ouvem a minha voz. Então, um filho tratado corretamente vai ouvir a voz. Né? Mas é, vamos fixar bem a doutrina e a demonstração do Senhor. Então, comportamento do Senhor e tudo. É a doutrina e a demonstração do Senhor, não o que eu acho que tem que ser. A demonstração, na concordância Strong, no grego significa chamar atenção, repreensão suave ou advertência. Repreensão suave ou advertência. Você sabe aquela palavra que você fala assim, o filho diz, isso aqui pode fazer? Você diz, não. O filho, você não foi agressivo, mas você falou firme, não. E o filho teme. Então, isso é uma demonstração. Filho, não é lícito você fazer isto. Ah, mãe, mas eu quero fazer. Não pode fazer. Com firmeza. Não precisa gritar. Eu pergunto aqui, qual de nós foi tratado aos gritos pelo Senhor? Acho que ninguém. Eu nunca fui tratado aos gritos por Deus. Deus não grita, Deus fala. Deus fala. Então, a admoestação. Repreender suave, né? Ou advertir. Chamar atenção. Fazer ele se desviar. Desviar a atenção do erro, certo? Chamar atenção para o que você vai falar. E também significa, com mais um acréscimo, colocar na mente, chamando atenção e advertindo gentilmente. E aí? Isso é o que significa admoestação. Eu fiz o inverso, comecei pela admoestação, né? Depois vamos ver a doutrina. E disciplina, porque no eu não encontrei a palavra aqui, doutrina, mas sim disciplina nesse verso 4. A escritura, a Bíblia Reina Valeira, não tem a palavra doutrina aqui, ela tem disciplina. Disciplina. Então, o que nos disciplina é a doutrina. Então, vamos aqui. Disciplina significa educação ou treinamento. Treinamento. Você está tendo um discípulo em casa para treinar. Certo? Então, é educação ou treinamento. Instrução, correção e discipulado. A palavra discipulado, discípulo, vem de disciplina. Você pode ver que só cresce no Senhor um discípulo. Não um crente. Mas um crente que se tornou discípulo. Porque ele fez uma aliança com o Senhor Jesus de se submeter a toda a disciplina do Senhor. A todo doutrinamento. A todo treinamento. É como o soldado que vai, ele se alista para um pelotão de elite, ele quer ser um soldado diferenciado, quer ser um soldado de elite. Bom, os crentes querem ser muito comuns, então eles não se deixam de ser discipulados. Mas vamos supor que você quer ser um soldado de elite, um soldado graduado, com mais experiência. Então você entra num pelotão especial e você vai para um treinamento. Você passa alguns meses na floresta amazônica, passando certas disciplinas, um treinamento sério, e por fim você chega a uma graduação experimental. Não é nada assim teoria. Então, disciplina significa educação ou treinamento, dando instrução e também levando à prática. Por isso que tem poucos crentes que chegam à maturidade. Mas você tem que ir treinando teu filho para que ele, quando experimentar o Senhor, ele vai ser um discípulo e não apenas um crente que fique sentado nos bancos das igrejas. E doutrina? Doutrina quer dizer didascália, que é no grego instrução, ensinamento da palavra. É instrução, dar ensino, dar ensinamento. Isso é doutrinar. Como você faz isso? Seguindo o que o Senhor ensinou. Veja lá Deuteronômio capítulo 6. Fazer da maneira que Deus mandou. Como que você deve doutrinar teu filho? Capítulo 6, verso 4. Diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um discípulo é aquele que conhece que Deus é um Senhor. Nós devemos mostrar a soberania de Deus para a vida dos nossos filhos e que nós nascemos para pertencer a Ele e reconhecê-lo como Senhor. Por isso obedecemos. Também continuando. Depois disso, desse reconhecimento, nós temos que diz que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu poder. Isso é para tirar o filho da idolatria. Amarás, pois, o Senhor, não amarás o brinquedo, mas amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Não amarás o presente no fim do ano, mas amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Você tem que se entregar ao Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e não a mesada que teu pai vai dar. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e não o dia do aniversário que vai ganhar presente. Tudo nós temos que ensinar, irmão. Senão a idolatria cresce no coração do filho. Você tem que mostrar isso. Por isso que um filho que ama a Deus de todo o coração, bom, mas se o outro lado que está ensinando não tiver isso, como vai ensinar o filho? Né? Então, quando o Senhor colocou isso aqui, é exatamente para que os filhos não crescessem idólatras. Então ele disse, ó, amarás, pois, Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Guarde teu filho da idolatria. Filhinhos, quando o João fala, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como teus filhos não discernem o que é idolatria, você deve ensiná-lo. Mas se o nosso coração estiver cheio de idolatria, jamais vamos ter a revelação do Senhor do que seja idolatria. Precisamos da luz de Deus. E a palavra de Deus mostra. E depois, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só. Pense uma coisa. As palavras de Deus não devem estar somente na tua boca para falar para eles. Deve estar no teu coração. Você tem que amar a palavra do Senhor. Amar a Deus e amar a palavra do Senhor. E as, depois que você aplica o teu coração, enche o teu coração das palavras de Deus, e as intimarás a teus filhos. Intimarás, colocará no íntimo. E delas falarás assentado em tua casa. Esta é a pedagogia de Deus. O professor anda com o discípulo. Discipulado não é ir para a classe como um professor de universidade. Não. O discípulo anda com o discipulador. E delas falarás assentado em tua casa, quando estiver tomando sorvete, quando estiver passeando, quando estiver no jardim botânico, e assim falarás. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, quando for deitar, E também quando levantar, que paciência, hein? Antes do filho ir para a escola, tem que falar de Jesus. Chama, sabe que Jesus Cristo é teu Deus, sabe que Ele estará com você, Ele estará te vendo, Ele estará te acompanhando, né? E também, ó, uma boa mulher faz isto. Também atarás por sinal na tua mão e te serão por testeira entre teus olhos. E também, como ela é a dona da casa, né? As mulheres são donas da casa. São, né? Então, olha o que tem que fazer. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Conserve um lugar para pôr ali a palavra do Senhor. Amém? Que não seja aquele negócio lá que se põe a Bíblia e fica cheio de pó. Mas que se colocar ali, como esse púlpito aqui, e uma Bíblia aberta ali, que seja para leitura familiar. Que todos... Quando o pai não estiver em casa, então nomeia, ó filho, você hoje vai ler a escritura para nós. Nós vamos sentar e você vai ler. E como você não vai saber explicar, eu, mãe, ou eu, pai, vou explicar. A palavra de Deus é importante, é muito fundamental. Porque nós não somos como as outras nações da terra. Então até aí, agora vamos conferir como essa palavra vai fazer efeito no coração da criança. Deuteronômio 32, como é que o Senhor destila a palavra? Aqui diz, inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Inclinai os ouvidos, primeiro. Isto é o mais difícil. Você consegue fazer com que teu filho incline os ouvidos para escutar a palavra do Senhor que você vai falar? E falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Aqui, você não precisa ler, vamos supor, eu vou ler o Salmo 119 inteiro para o meu filho. Não. Olha o que diz verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, de gotas, gotas fundamentais, gotejando. O que é um gotejar? Você já, quando você está dormindo, escuta o barulho da chuva? Fica tom, 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 então... O dia inteiro, uma gota de manhã, uma gota 7 horas, uma gota 8 horas, uma gota 9 horas, outra gota 10 horas, uma gota na hora do almoço e assim por diante. Sempre. E se você quer que ele aprenda uma coisa, repita isso todo dia, a mesma coisa naquele dia inteiro. Mas use a palavra e goteje isto. Goteja. Como doutrina, como chuva. E outra coisa também. Agora mais suavemente, você não deve ser, oh, e pá, 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 aquelas gotas, né? Pum, molhou minha cabeça, mãe. Pá. Não. Goteje. Vai gotejando com amor. O que que diz um ditado? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, penetra no coração, penetra no íntimo. Agora, outra forma de você trazer uma palavra ao teu filho que vai trazer consolação às vezes. Destile o meu dito como o orvalho. Algo suave. Aí você vai falar do amor de Deus, vai falar da salvação de Deus. Você vai mostrar como Jesus Cristo veio ao mundo. Como Ele realmente nos ama, estávamos todos perdidos, e Ele nos... É como um orvalho sobre a cabeça. A doutrina da salvação. e também como chuvisco sobre a erva. Né? Naquele momento, como o filho está precisando ser refrescado porque está seco, um chuvisco lava e refresca. E também como gotas de água sobre a relva. Pesquise tudo isso aqui. Pegue fotografias da relva. Como as gotas d'água estão lá. Veja, o teu filho é como... Vamos considerar ali. Como a relva e as gotas d'água caem ali. E também caem como chuvisco. Qual é o resultado de tudo isto? De você, dessa forma, ensinar? O resultado é o seguinte. O propósito de Deus é o que o verso 3 diz. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. O filho vai dando grandeza a Deus. E também ele vai tendo conhecimento de Deus. Porque chega um momento que a palavra dita vai se tornar uma experiência com Deus. Significa que naquele momento o nome do Senhor foi apregoado ao coração do filho. O Senhor mesmo falou com ele. Daí... há um conhecimento aí. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos seus caminhos juízos são. Deus é a verdade. E se teu filho descobrir isso, que só Deus é a verdade, ele não vai buscar conselho em lugar nenhum. Não há nele injustiça, justo e reto é. Agora, você vai para o verso 15, que é realmente o objetivo. E engordando-se Jesurum, deu coices, isso nós já lemos, mas vamos para o final. A rocha da sua salvação. Conhecer a rocha e nunca deixar dela. Nunca deixar a rocha. Qual o objetivo desse doutrinamento? O objetivo é, veja, saber que há um Deus a quem devemos amar, obedecer e temer. Volte no capítulo 31 aí, que vai mostrar a questão do temer. 31 a partir do versículo 12. O verso 12 e 13. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam. Qual foi a primeira coisa que nós precisamos capturar? Os ouvidos. Para que ouçam. Se um filho não ouve, não aprende. Não vê que alguns filhos que têm déficit de atenção na escola não conseguem aprender? Não é verdade? Então, não consegue aprender. E aí, a secretaria chama o pai, teu filho tem déficit de atenção. Por isso, devemos trabalhar com a atenção dos filhos para capturar seus ouvidos. Para que ouçam e aprendam. E... temam ao Senhor. Se eles não aprendem a palavra, não vão temer o Senhor. Até tem crentes que não aprendem a palavra e não temem o Senhor. Temam o Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Quer dizer, obedecer a palavra. O irmão Ted Tripp, ele diz o seguinte, que tinha uma criança que apanhava na escola e o pai falava, olha, faz o seguinte, se prepara e dá um soco bem na cara dele. É assim que a Escritura diz? Isso é que é a questão, você vai ensinar como Deus reage nessas situações. Você tem que dizer para o teu filho, orar por ele. Mas nunca mandá-lo entrar na pancada. Né? Isso não é de Deus. Isso é você que está falando. Você está com dodói do filho, então... Ou eu mesmo vou lá e... Né? Quantos pais chegam lá e... Pá, o menininho... Não. Ensinar. Existe grande problema na igreja, porque às vezes, se nós chamamos a atenção de alguma criança, bom, eu procuro me interagir com todas as crianças, né? E se chamar atenção, a gente também tem que chamar atenção com bastante brandura, porque é muito difícil. Não que os pais vão ficar mal. O problema é que a criança, quando entrar na reunião, ela vai fazer assim, ó. Passa por trás de você. Porque vai te ter como um chato. Você nunca fez que nem a Dionísio, deu uma balinha para eles, mas você chama atenção. Ih, lá vem aquele cara chato, aquele irmão chato. Vou me esconder. Tá entendendo? Nós devemos ser uma família... E se for só para dar a demonstração e também não dar um docinho, não dar uma bênção, então não te chame atenção também. Né? Se você não interage em amor com elas, chamar atenção também não está autorizado. Aí o pai e a mãe, né? Olha, como ter sabedoria? Bom, Tiago disse para... Bom, vamos pelo primeiro passo. Como ter sabedoria para educar o filho? A palavra de Deus é a sabedoria. Então, quero que você volte em Deuteronômio capítulo 4. Você não vai encontrar sabedoria nos livros de psicólogos, nos livros de educadores, você vai encontrar sabedoria na palavra de Deus. Né? Então, Deuteronômio 4, verso 6, vai dizer o que é a sabedoria. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão. Veja, perante os olhos dos povos. Se o teu filho está lá na escola e está sendo ensinado uma outra coisa, o princípio dele, regido pela palavra de Deus, vai fazer com que aqueles que estão vendo a conduta fundamentada desse filho na palavra de Deus vai ver a sabedoria e a inteligência espiritual no teu filho. Então, quando os povos, os outros povos, que não são povos cristãos, verem isso, eles vão dizer, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Por quê? Que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor? É verdade. Qual povo que tem um Deus tão amável e tão chegado a nós como o nosso Deus? Os ídolos estão lá, aquelas estátuas, e elas não abrem a boca para falar com seus seguidores, com seus adoradores. Mas o nosso Deus fala com seus adoradores. Ele é chegado. Ele se permite você construir intimidade com Ele. Os outros deuses, eles derramam ira. Segundo, se você lê a história dos povos, eles derramam ira e fazem seu próprio povo perecer. Ah, isso aí. De onde vem isso? Vem do inferno. Idolatria vem do inferno. E inferno não faz coisa boa para ninguém. Mas o nosso Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. E ele nos deu da sua intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E ele fará conhecer sua aliança. E diz aqui, nosso Deus que nos atende todas as vezes que o chamamos, está vendo? Eu pergunto, os profetas de Baal ficaram se retaliando e se cortando e tudo para Baal falar com eles. E passou o meio-dia e Elias já estava zombando. Quem sabe ele foi fazer uma viagem. Não está escutando vocês. Ou quem sabe ele esteja dormindo. Os ídolos são assim, estão dormindo. Mas quando Elias ofereceu a sua oferta ao Senhor e invocou o Senhor, no mesmo instante ele foi ouvido. No mesmo instante. Veja, está em apuros? Você tem que confiar no Senhor. Quantas vezes a Dionísia salvou da morte uma das meninas que estava se afogando, por exemplo? Acho que a Priscila estava morrendo com a bala. Sabe aquela bala soft? Ela não sabia mais o que fazer. Até que ela pediu socorro do Senhor. Socorro do Senhor. Virou a Priscila de cabeça para baixo. Pum! A bala fum, saiu da boca dela. Saiu da garganta. Mas ela clamou o Senhor no mesmo momento. Porque estava ficando roxa, roxa já estava. E eu não estava em casa. Estava viajando. O Senhor ouve. Ele está atento. Está atento para nosso clamor. Por isso não deve haver realmente desespero, mas confiança no Senhor. Então, sabedoria na palavra de Deus. Leia a palavra. Especialmente leia o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é muito importante para adquirir sabedoria. E daí, outra forma de buscar sabedoria de Deus é o que nós vamos fazer depois desse compartilhar. Oração. Tiago 1:5 vai dizer, Tiago capítulo 1, verso 5, olha o que nos diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Como você pede as coisas a Deus? Pela oração. Pela oração, peça a Deus, que a todos dá. Liberalmente, Deus não vai economizar. E ele não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ser-lhe-á dada, fé para receber. Senhor, eu não consigo fazer isso. Como eu orei para ir ao México? Porque eu teria que pregar todos os dias. 15 dias. Como eu orei e falei, Senhor, eu não sei. Eu não sei o que vou pregar. O irmão deu o tema, mas Senhor, eu preciso do Senhor. Bom, o Josué que dê testemunho. Os 15 dias pregando. Não sei o que dizer para meu filho. O Senhor vai revelar. Peça sabedoria. E também veja a grande experiência de Daniel quando ele não sabia o sonho do rei. O que ele fez? O que os irmãos pensam que ele fez? Abre aí em Daniel capítulo 2. O rei falou, olha, eu tive um sonho assim, assim, só que o rei não contou o sonho. E Daniel ficou, porque o rei queria saber realmente se alguém sabia interpretar o sonho, e por isso ele não contou o sonho, para que não houvesse charlatanismo. Se o rei conta o sonho, a pessoa vem, ó, a interpretação é esta, é esta, é esta, é esta. Ele não contou o sonho. Então Daniel ficou em apuros. O que ele fez? No verso 19, ele diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Mas ele convocou seus amigos para orarem. Convocou, no verso 17, Ananias, Misael e Azarias. Acho que era Mesaque, Sadraque e Abednego. É. Ele convocou os três, que eram seus amigos. Vamos orar porque, olha, o rei vai matar as pessoas, todos os sábios, se a gente não interpretar esse sonho. Só que não sabemos qual é o sonho. O Senhor tem que revelar qual é o sonho para nós. Então, aí, diz que foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. E verso 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Amém? Aí está. O Senhor é. Então, dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Vamos supor, o Senhor pode mudar um tempo perdido? Você crê? Ele pode restaurar o que você perdeu? O tempo perdido? Segundo o Salmo 90, pode. Restaura, disse Moisés, restaura-nos os dias em que vimos o mal. Os dias que eu perdi. Senhor, restaura os 40 anos que eu perdi lá no Egito. O que Deus fez? Restaurou. Restaurou. Perdi 40 anos no Egito, Senhor. Agora eu estou com 80, eu podia estar com 40 te servindo. Mas eu perdi. Ah, então o Senhor veio e dobrou o vigor de Moisés. Ele rejuvenesceu Moisés 40 anos. Puxa, se fizesse isso comigo, onde eu ia parar? Com 20 anos. Que maravilha. O Senhor faz. Não tenha medo. Confia nele. Então, ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. É aí que nós confiamos domingo, né? Aí que vai ser a prova. Domingo, ele vai remover, vai fazer alguma coisa. Vai remover e estabelecer. Né? Glória a Deus. Que o país esteja na mão do Senhor Jesus. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Aí. Os sábios verdadeiramente no reino de Deus receberam sabedoria de quem? De Deus. Pedro disse, Paulo com a sabedoria que lhe foi dada. Ore e Deus te dará sabedoria. Oração. E ele dá ciência aos inteligentes, como diz aqui. E o verso 22. Ele revela o profundo e o escondido. Aquilo que você não conhece. Se você orar pelo teu filho, o Senhor revela o coração dele. O profundo e o escondido. Mas precisa a oração. Mas como eu digo, não é só participação de reunião de oração. É aquela vida escondida com o Senhor. Amizade com Deus. Lá dentro do teu aposento. Entre ti e o Senhor. E ele conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Glória ao Senhor. Com ele mora a luz. E aqui Daniel fala uma coisa interessante, ó. Ele menciona o quê? Os patriarcas. Ó Deus de meus pais. Então ele sabia que quem trouxe o conhecimento desse Deus foram os pais que contaram toda a história da redenção no Deuteronômio, no Pentateuco, no Gênesis, enfim. Toda a história da redenção. E trouxeram o conhecimento de Deus, o Deus de meus pais. Eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Senhor, seja glorificado. Ele verdadeiramente nos dá sabedoria. Veja, Daniel, ele tinha um costume de orar. Não era só quando se fazia reunião de oração que Daniel estava lá, não. Capítulo 6, verso 10, você vai ver isso. Fizeram um complô para fazer Daniel parar de orar. E esse decreto dizia que se pegasse ele orando, ou qualquer judeu orando para o seu Deus, ou qualquer pessoa orando para o seu Deus, eles fizeram uma armadilha. Tal pessoa seria lançada na cova dos leões. A situação se agravou, Daniel depois ficou sabendo. Quando ele ficou sabendo, a reação dele como foi? Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Acho que a gente ia entrar em desespero, né? Tá vendo? Vamos parar de orar. Não pode orar mais. Senão a gente vai pro buraco. Né? O vizinho me ameaçou ali se eu orar. Eu vou parar. É isso? Não. Vamos supor se nós tivermos um governo perverso. E diga, ninguém pode orar. E o que vocês vão fazer? Para. Hã? Parar de orar? Então veja, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, verso 10, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava. E o que mais? Como está na tua Bíblia? Dava graças. Ele não ficava orando, Senhor, está vendo esses perseguidores, está vendo esse povo, fez um complô contra mim, fizeram uma aliança contra mim e tal, e tal, e tal. Não, ele orava e dava graças diante do seu Deus. Agora, o mais importante que eu quero que você saiba é o final do versículo. Eu quero que vocês leiam. Como também antes costumava fazer. Era algo contínuo. Ele era perseverante. Ele tinha costume em orar sempre, sem nunca desfalecer. Isso é importante, irmãos. E você terá realmente a promessa do Senhor, que Ele irá edificar sua casa. Amém? Graças ao Senhor.